Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. Nada está dando certo. Nada está dando certo. O texto base que eu escolhi está em Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2. E estes versos dizem o seguinte: depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito, que era o faraó, e disseram: o Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: deixe que meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devolvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Esse capítulo 5 de Êxodo, eu poderia ler todos os versos, mas ficaríamos aqui muito tempo lendo, e eu sugiro é nome de japonês, né? Mas eu proponho que vocês leiam depois, caso vocês voltarem a esses textos que eu enviei, e se caso houver algum erro gramatical ainda aí, ou de concordância, por favor me perdoem, relevem aí, porque isso aqui a gente faz e lê, quem escreve não consegue enxergar muitas vezes as bobagens que comete. Mas depois a Luciana vai ler e ela vai dar uma corrigida em tudo isso e vai ficar bom. Mas eu proponho que vocês leiam o capítulo 5 de Êxodo, porque lá fala sobre isso mesmo. Um momento em que parecia que seria extraordinário e de repente as coisas começaram ir de mal a pior. Então, deixe-me propor a vocês o seguinte: sobre a vontade de Deus, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, nós precisamos aprender que ela não é uma tarefa simples e fácil. Não é. Ela é difícil e muitas vezes nos causa alguma frustração, porque nos faz encarar o que para nós é impossível. Mas, se perseverarmos no caminho que Deus estabeleceu, o que Ele planejou será realizado, com toda certeza. O que eu quero dizer a vocês é isto: nós vamos ter que lidar em nossas vidas com a nossa submissão, confiança e obediência, sempre. Porque Deus nos chamou para que fôssemos assim, sejamos assim. Porque nós somos, como diz o apóstolo Paulo, embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade sobre a terra como ela é feita no céu. Então, cabe a nós fazermos a vontade de Deus na terra assim como ela é feita no céu. E nós só conseguiremos fazer isso por meio de uma vida de fidelidade, submissão e obediência. Agora, muitas vezes nós nos deparamos com situações difíceis, muito difíceis. E nós queremos ser honestos com Deus e queremos fazer sua vontade. Nós não queremos nos alterar, nós não queremos mentir, nós não queremos enganar. Nós queremos uma vida digna, uma vida honesta, para que as pessoas possam olhar para nós, sentir confiança e saber que as respeitamos. E ao mesmo tempo, nós abrimos uma porta para expressarmos a elas a realidade de Deus, honestamente. E elas vão ouvir, elas podem não querer acreditar, mas devido ao nosso comportamento, elas vão nos ouvir. E se naquele momento elas nos rejeitam, de alguma maneira, você pode ter certeza que quando eles estiverem com algum problema, é a nós que eles vão procurar. Porque neste mundo está cheio de gente picareta, enganador. E as pessoas, quando precisam de ajuda, elas vão em alguém com quem possam confiar e contar. Muito bem. Mas quando nós enfrentamos situações difíceis e queremos fazer a vontade de Deus, nós vamos enfrentar alguns problemas. Eu ouço pessoas que chegam a mim, isto com uma certa constância, e dizem o seguinte: Walter, eu fiz como você ensinou, como eu aprendi na palavra de Deus, eu agi conforme a palavra de Deus ensina, mas nada deu certo, e a situação ficou pior, as coisas pioraram. Eu penso que, assim como eu ouço pessoas dizendo assim, você também já ouviu pessoas falando isso. Eu fui na igreja receber oração, alguém disse. Aí, recebo a oração, de repente a minha vida naquela semana parece que virou de perna para o ar. Vocês nunca ouviram isso? Ou então, alguém diz assim: oraram por mim, fiz o que pediram, mas não acontece nada. Tem gente que se aproxima de mim e diz: há anos eu espero por algo e nada acontece. Eu tenho procurado me posicionar, ficar firme, mas nada acontece. Que resposta nós vamos dar a essas pessoas? Que resposta eu vou dar a você que está aqui e a você que me assiste? Que está passando por situação assim? Porque isso é um fato da vida. E não só da vida comum. Isso faz parte também da vida cristã. Porque ao longo dos anos da minha caminhada com Deus, e que não são poucos, opa, caiu a marmita aí. Então veja bem, o frango está aí dentro, está tudo certinho. Então vamos lá, o ovo, eu lembro que na minha marmita o ovo chegava frio, viu? Então veja lá, aí, mas não é marmita não, é água. Então, é que eu sou meio debochado, não liga não, viu? Depois você pode zombar de mim à vontade. A turma zomba de mim aqui. Eles fazem assim, ó. O Walter faz isso aqui, ó. Então, a turma tira o sarro meu aí. Mas eu estou sabendo. Eu já sei até quem é. Então, veja bem. Então, vamos lá. Então, ao longo do tempo, eu aprendi uma coisa e quero compartilhar com vocês. O caminho de Deus raramente é o caminho mais fácil. Ele rotineiramente, tá? Comumente, geralmente, nos coloca no terreno da impossibilidade humana para que descubramos uma verdade divina. O que nos parece impossível, para ele não é. Pode ter certeza no que eu estou falando. Ao longo desses mais de 40 anos, nessa caminhada com Deus, pregando, eu poderia falar para vocês inúmeras situações de impossibilidades que passei sozinho, com colegas, passamos riscos de vida, de morte, tivemos que caminhar muito, choramos, pensamos até que iríamos morrer, assassinados por grupos terroristas. Mas foi do bom agrado de Deus que nós fomos protegidos. Não era o momento de deixarmos esta vida. E nós dizíamos, não tem mais saída. Não tem. Então nós orávamos, dizendo, Senhor, nós não vemos nada. E não sabemos nem como orar. Vocês se lembram da passagem que Paulo diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Porque nós não sabemos como orar. Muitas vezes nós estamos dentro de uma situação que a única coisa que nós podemos dizer a Deus é isso. Senhor, eu não sei o que pedir. Eu não sei o que falar. Eu vou colocar a minha vida nas mãos do Senhor, só me ajude a não fazer nada de errado, se tiver alguma oportunidade para te servir, quero te servir, se eu tiver que morrer, que eu morra, minha vida está nas tuas mãos. Daqui a pouco surge alguém, entra aí, entra aí, entra aí. A gente entrava no carro e estava distante daquele furacão. Milagre. É um milagre. Eu não sei se vocês já ouviram a história de George Miller, que na Inglaterra ele cuidava de milhares de crianças. E não foi uma nem duas, foram várias vezes em que aquelas crianças não tinham o que comer, não tinham pão. E ele então dava graças a Deus pelo trabalho que ele realizava com aquelas crianças. E ele agradecia o alimento que Deus sempre deu a eles. E de repente lá no portão do orfanato, alguém batia o sino lá, e chegava aquelas carroças com mantimento em cima da hora, e as crianças nunca passaram fome. Isso não quer dizer que não haverá escassez em nossas vidas. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala que passou fome, não tinha o que comer. Mas Deus nunca permitiu que ele e seus colegas morressem de fome. Deus sempre supriu. Às vezes nós passaremos por situações estranhas, difíceis, mas em algum momento, se você for fiel, se nós formos fiéis a Deus, aquilo tem um fim. E sempre um fim muito glorioso. Muito glorioso. Vocês se lembram que Sara não podia ter filhos. Ela tentou arrumar um jeito de Abraão ter um filho com Agar. Foi um problema. Ela estava muito velha, e Abraão também. E no fim ela engravidou. Nós conhecemos a história de Ana, a mãe de Samuel, a história de Maria, a quem o anjo Gabriel veio trazer uma mensagem do céu dizendo: salve Maria agraciada, o Senhor é contigo. Você vai ser mãe. Ela espera lá. Que conversa é essa? Ela era uma moça virgem. E ela disse: eu nunca tive relações com um homem. Eu tenho um contrato com José, mas nunca nos relacionamos. Mas Maria, quem vai engravidar você é o Espírito Santo. Imagine a cabeça dela. Ela entrou em parafuso ali. E então, o anjo disse: você vai colocar o nome dele. Ele será reconhecido como Emmanuel, Deus conosco. Ele será Jesus, o Salvador. Ela simplesmente diz: cumpra-se em mim a vontade de Deus, porque o que é impossível para mim é possível para Ele. Jesus, certa vez, estava com um problema com seus discípulos, que eles não conseguiram abençoar uma pessoa. E Jesus disse, quando o homem se aproximou dele e disse: os seus discípulos não conseguiram curar meu filho, será que o Senhor pode? E Jesus olhou para ele e disse: eu posso? Tudo é possível para aquele que crê. Mas muitos creram e não receberam no momento que creram. Muitos creram em Deus e não receberam tudo que desejaram nesta vida. Você crê em Deus e está esperando por algo há anos. Então você diz: a minha fé é fraca? Claro que não. Como eu digo a vocês, o caminho de Deus não é fácil. Ele nos coloca em terrenos de impossibilidade. O que é impossível para nós, é possível para Ele. Talvez você esteja aceitando uma situação que impede a mão de Deus de abençoar você, de socorrer você, porque você aceitou a ideia de que Deus não quer fazer nada por você. No fundo, no fundo, nós não mandamos Deus, nós não o comandamos. Eu não posso ditar a Ele o que Ele tem ou o que Ele deve fazer. Eu tenho que confiar nele e tomar decisões corretas. Andar no caminho da vida, da bênção. Entender a minha vida, a minha missão em Cristo. E confiar que buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas à minha vida. Moisés, no capítulo 5 de Êxodo, comparece perante o faraó, como vimos, exigindo que o povo de Israel fosse ao deserto para celebrar a Deus. Ele está obedecendo exatamente ao que Deus lhe pediu para fazer. Talvez ele disse a Arão, vamos à presença do faraó, vamos levar a palavra de Deus, nós somos representantes do Todo-Poderoso, e ele não irá resistir. Deus está assistindo. E ele vai lá e faz de acordo com o que Deus lhe ordenou. E para sua surpresa, ele se viu num terreno de impossibilidades. O faraó resistiu. O faraó resistiu à palavra de Deus. Há uma ala no cristianismo que diz que a graça de Deus é irresistível. Aí está uma prova de que você pode resistir quando Deus fala com você. Já ouvi também numa outra ala do cristianismo, que quando você está cheio do Espírito Santo, e você fala a verdade, coisas acontecem, sempre um milagre acontece. Aí está Moisés e Arão, homens cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? Que milagre aconteceu ali? Nenhum. Eles simplesmente lançaram a palavra de Deus, a pessoa de lá resistiu à graça de Deus, e eles, cheios do Espírito Santo, não conseguiram produzir o que imaginavam realizar. Então, eu vou tratar com vocês três situações que nós podemos nos ver ou nos deparar quando decidimos fazer a vontade de Deus no campo das impossibilidades. Quando nós estamos enfrentando problemas difíceis, sejam eles espirituais, emocionais, físicos, nós vamos enfrentar, porque a Bíblia diz que nós vamos enfrentar. Então, a primeira coisa, desculpe, prepare-se para enfrentar pressões. Elas revelam se a sua vida com Deus é pela fé ou pela emoção. Você vive com Deus pela fé ou pela emoção? Há quem pense que se eu sentir, eu vou ter fé. Isso está errado. Quando você vai a Deus, você não tem que procurar um sentimento. Tem gente aqui que quando chega neste lugar, diz assim: Senhor, eu estou passando por uma luta, eu preciso sentir a tua presença. Sentir para crer. Você pode se tornar ou cair numa armadilha das emoções. Na verdade, o que Deus pede é que nós confiemos no que Ele diz. Eu estou doente. Eu posso dizer, o Senhor é o Deus que me cura. E ponto final. Agora, se Deus não quiser me curar, eu não posso ficar também buscando um sentimento de derrota, achando que a minha fé não vale nada, que eu não acredito. Se você não acreditasse, você não buscaria. Mas a maior prova de que você crê em Deus é que você faz a vontade dele. Porque a palavra de Deus diz que tudo nesta vida vai passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus viverão eternamente. A minha doença, ou a cura dela, não me garantem, ou não me garante a eternidade. Mas o meu procedimento honesto, sincero, como homem de Deus, procurando fazer a vontade de Deus, isso me levará à vida eterna. Outro dia eu disse aqui, e alguém levantou a questão para mim: você não tem certeza da tua salvação? É, mas eu sempre ouvi que tenho certeza. Eu tenho sim. Não. Você tem certeza de que é filho de Deus. Mas você não tem toda a certeza de viver na eternidade. Você tem esperança. É outra coisa. Porque se você não perseverar, até a esperança que você tem pela eternidade, morrerá. Então, tome cuidado com os termos. Você tem certeza de que Deus está com você, ajudando a lutar contra os poderes diabólicos, mundanos e da sua própria natureza ou paixões humanas. Mas você ainda não está na eternidade. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e o quê? E guardei a fé. Ele lutou pela fé. Ele lutou para nunca perdê-la. Ele nunca procurou agir de maneira indiferente à pessoa de Deus. Quando Moisés faz a vontade de Deus falando com o faraó, faraó ficou tão irritado: eu não conheço esse senhor, não vou deixar ninguém ir. Pare no texto, que Deus não está proibindo que ele enviasse uma escolta. Deus não está proibindo que ele mesmo acompanhasse Moisés e Arão até o deserto. Eu penso que, na verdade, Deus até queria que eles fossem. Deus está dando uma chance para Faraó ver a glória dele. Em nenhum momento no texto está dizendo que Deus está proibindo Faraó de ir ao deserto. Porque quando Deus quer libertar o seu povo, ele faz em qualquer lugar. Esteja na presença ou não dos seus maiores inimigos. Um estalar de dedo e pronto, Deus liberta, faz um milagre indescritível. Mas em vez de Faraó aceitar a mensagem de Deus e aceitá-lo como um amigo, ele prefere tratá-lo como um inimigo. E pior, desdenhar. Quem é esse senhor? E então o faraó passa a oprimir aqueles que supervisionavam os judeus, porque o trabalho dos judeus passou a ser um trabalho escravo. Eles tinham que amassar o barro para fazer tijolos, e tinha uma quantidade diária de tijolos. Mas depois que Moisés foi falar com o faraó, faraó ficou tão irritado e disse: agora vocês não vão só amassar o barro, vocês também vão procurar a palha. Vocês terão que sair em tudo quanto é lugar, buscar palha, trazer, preparar e amassar. Vocês vão trabalhar duas ou três vezes mais. Isto quer dizer que a situação foi de mal a pior. Os supervisores judeus, quando não atingiam a meta, eram espancados agora, tratados sob açoites, apanhavam. E tudo isso estava acontecendo porque Moisés e Arão fizeram exatamente o que Deus pediu. Deus diz: vá lá e fala, vou libertar meu povo. Eles foram lá e falou: deixa o povo ir, não vou deixar. E agora o povo está apanhando, trabalhando três vezes mais, e está debaixo de pressão. Muitas vezes, Deus permite que passemos por pressões intensas, quando nos dispomos a agir e reagir conforme o que dele temos aprendido. Nesses momentos temos que decidir: iremos confiar e nos posicionar em Deus? Cederemos às pressões externas, permitindo que os valores divinos em nós gradualmente se diluam? Deus permite um momento de pressão, porque esses momentos vão colocar você em xeque. Deus sabe quem você é, mas você e eu, nós nos iludimos acerca de quem somos. Por exemplo, eu estou falando aqui sobre um aspecto doutrinário qualquer, e você ama muito a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, ou seu pai, e então você percebe que aquilo que eu estou mostrando contraria o modo de pensamento ou de vida de quem você ama. Você agora entrou debaixo de uma pressão. Quem você vai defender? De que lado você vai ficar? Você pode ficar do lado de Deus, mas também você pode ficar do lado da pessoa que você gosta. Se você ficar do lado da pessoa que você gosta, você sabe muito bem que você terá que se adaptar às mentiras que vão inundar sua mente. E você diz: isso é amor. Não é amor. Amor é você chegar e mostrar para a pessoa que você gosta o quanto ela está errada. Isso é amor. E não jogar panos quentes. Antes de amar alguém, nós somos chamados para amarmos a Deus. E a partir dele, nós amaremos pessoas. Se nós tentarmos fazer o bem a alguém, sem antes tê-lo feito a nós mesmos diante de Deus, tudo que fazemos é falso. Você pode dar um dinheiro para uma pessoa, mas se você nega a Deus o teu dinheiro, aquilo que você faz ao outro é falso. Eu posso orar com alguém, mas se eu não entrego a minha vida a Deus, até a minha oração com aquela pessoa é uma hipocrisia, porque ela não é o resultado de uma vida íntima com Deus. Os momentos de pressão fazem com que conheçamos com quem estamos lidando. Pois os que nos pressionam podem demonstrar sarcasmo, desprezo, ofensas e ódio, procurando fazer com que alteremos a realidade divina e sejamos omissos a ela. Às vezes a pessoa que você está defendendo é aquela que te agride. Quando você lê o capítulo 5 de Êxodo, você vai ver que o povo de Israel faz uma escolha errada. Em vez de culpar o culpado, eles culpam o inocente, como nós veremos. Em vez de escolher Deus, eles escolhem o inferno. E por incrível que pareça, essa foi a atitude constante deles ao longo do deserto. Eles não escolheram Deus e preferiram escolher temperos. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Às vezes você está querendo fazer a vontade de Deus para sanar uma situação com filho, esposa, marido, ou no trabalho, com amigo. E o que você recebe em troca? Sarcasmo? Zombaria? Ah, lá vem você com esse negócio de igreja, lá vem você com esse negócio de cristão, lá vem você com esse negócio de Bíblia. Desprezo? Ofensas? E às vezes até ódio? E o que essas pressões tentam fazer? Tirar a sua estabilidade emocional e confundir você mentalmente. Para que você diga o título do que eu estou falando. Nada está dando certo. Está dando tudo errado. E então o que que acontece? Essas pressões estão tentando fazer com que você altere a realidade divina, que você mude, que você tente adaptar Deus à situação. É o que a igreja tenta fazer o tempo todo. O mundo mudou, a igreja precisa mudar, a igreja não tem que mudar. A verdade não muda. Esse negócio de igreja virar lugar de show, de dança, de teatrinho, me desculpe. Não mudou nada. Nós temos que ser sérios, nós nos reunimos aqui com um propósito sério, eterno. Não é para diversão. Nós estamos aqui lidando com a vida e a morte, com a bênção e a maldição, com o céu e o inferno. Então nós precisamos tratar essas coisas com seriedade. A mesma coisa que um pai, ao falar com seu filho, ainda que delicadamente, mas num espírito sério. Porque ele está lidando com o caráter. Portanto, as pressões que sofremos revelam se nos envolvemos com Deus apenas emocionalmente ou se permanecemos firmes na fé, isto é, crescendo em fidelidade, submissão e obediência a Ele. Satanás usará seus agentes para abalar suas emoções, tentando criar confusões mentais e afastá-lo do caminho determinado por Deus. Puxa, eu fiz a vontade de Deus, olha o que gerou na minha casa. Nada deu certo, é melhor eu mudar o método. É assim que funciona. Quando você tenta mudar método, você está alterando a realidade de Deus, a personalidade de Deus. Você está tentando adaptá-lo, torná-lo uma ideia. Ele já não é mais uma pessoa. Ele passou a se tornar uma ideia. Cada um começa a criar sua própria crença. E isso destrói a fé. Deus me entende. Ele sabe que eu não faço nada, mas Ele me ama. Ele sempre vai te amar. Eu conversava uma vez com uma pessoa. E essa pessoa me disse, sabe o que muitas vezes me impediu de encontrar Deus? Foi ouvir pessoas erradas, que me diziam que Deus é este que diz ser amor e repele determinados tipos de pessoas. E eu disse, onde você leu isso? É isso que fazem. Não, não é isso. Deus não faz isso. Deus não rejeita ninguém. Ele ama todos. Mas Ele não ama a prática de todos. E se você persistir na prática que Ele odeia, então Ele vai rejeitar você. Uma coisa é você ter Deus como amigo. E outra coisa é tê-lo como inimigo. Eu tenho alertado vocês. Sejam companheiros de Deus. Porque Ele deseja ser companheiro constante de vocês em todo o tempo. Quando você altera a realidade de Deus, você passa a se omitir, porque você já não é mais verdadeiro. Você começa a andar no terreno da trapaça, da manipulação. Assim como você está afetado emocional e mentalmente falando, agora você vai fazer o mesmo para com a outra pessoa que te ofende. A verdade, ela é verdade por si mesma. Ela não pode ser outra coisa. Mas a mentira é como um polvo. Tem muitos tentáculos. A verdade é absoluta. A mentira é múltipla. Por isso que não existe meia-verdade. Ao conversar com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe, nunca fale meias-verdades. Porque é mentira. Moisés está vendo a pressão. O faraó está exercendo pressão sobre o povo. E ao ver o povo sob a pressão, ele também se impacta. Quando você fala a verdade, e o lado de lá reage severamente, isso é desespero. Então não adianta você brigar. É o que geralmente fazemos, brigamos. Queremos argumentar, discutir. Você falou a verdade, está dito. A palavra de Deus diz que quando nós lançamos a palavra dele, ela não volta vazia. Você crê assim? Você não precisa ficar brigando com uma espada, tentando ficar na frente da verdade. Não, não a atinja. Ninguém pode matar a verdade. Você mata a mentira, a verdade não. A verdade é eterna, cheia de delícias. A mentira sofre a morte eterna, desespero, choro e ranger de dentes. Mas as pressões que podem revelar se eu ando com Deus pelas emoções ou pela fé, as pressões me obrigam a escolher entre Deus e sentimentos. E muitas vezes, o sentimento que nós escolhemos é o da frustração. Por isso, cuidado com o sentimento de se sentir frustrado com Deus. Este texto, capítulo 5, versículos 15 ao 21, Moisés se viu diante de um povo frustrado. Repare bem o que eu estou dizendo. Primeiro, Moisés viu a pressão e se viu sob pressão, se deparou, constatou a si mesmo sob pressão. Agora ele olha para as pessoas e os vê, e as vê frustradas, decepcionadas. Mas com quem? Quem eles escolhem para dizer que estão decepcionados? Relembrando, os supervisores do povo de Israel, dos hebreus, dos judeus, foram até o faraó reclamar de que o trabalho estava duro demais. Eles não conseguiam mais respirar. E o que o faraó fez? Os ignorou. E ainda mais, disse que o povo judeu era um bando de preguiçosos, que o que eles queriam era ir ao deserto para fazer festa, Vocês estão comigo? Está dando para entender todo esse enredo? Eu não quero complicar, eu estou tentando explicar um negócio profundo, numa linguagem clara, de modo que todo mundo entenda. Até os mais velhos, que já nem pensa mais direito.
Nem você tem mais.
Então, veja bem. Eu amo a dona Edi. Então, veja só. Depois de tê-los chamados de preguiçosos, o faraó diz: sumam daqui. E ele dá uma ordem aos seus feitores, dizendo: mantenha o que eu disse. E ai daquele grupo que não produzir a mesma quantidade de tijolo diário, e eu os quero colhendo palha e amassando o barro. Não me importa se eles estão três vezes mais, trabalhando três vezes mais, ou estão se acabando, eu quero que morra. Muito bem. Cinicamente, o faraó está culpando os hebreus por não estarem produzindo a quantia diária de tijolos. Mas ele culpa os hebreus quando o culpado é ele. Repare bem, os judeus estão frustrados, mas o faraó, na sua autoridade, impôs alguma coisa e se frustrou também. Só que ele tem o poder na mão, ele tem o sinete. Ele dá uma ordem, coloca o seu anel na cera, e aquilo será lido lá, e terá que ser cumprido. Agora, os escravos ficam frustrados, e não tem a quem recorrer. Se nós estamos vivendo tempos semelhantes, é mera coincidência. Toda pessoa autoritária é cínica, é mentirosa, engana. Muito bem. Já que o povo de Israel não pode ir contra o cinismo do líder, qual é o alvo mais fácil? Moisés. Moisés, você é o culpado. Por tua causa, o faraó nos odeia. Opa! O faraó, por vontade e escolha própria, decidiu se tornar inimigo de Deus e de seu povo. E agora ele está fazendo de tudo para que o povo de Deus sofra. E o culpado é aquele que quer libertar o povo. Isto é, para o povo de Deus, Moisés é o culpado. Assim como no Império Romano, o apóstolo Paulo era uma peste. Assim como na vida de um casal, o conselho do cônjuge para o outro é o inferno. O conselho de um pai para o filho é uma ameaça à felicidade. Ou uma observação do filho para com os pais é um agravo, é um desrespeito. Você percebe esse conjunto de ações, como se encaixam na ideia do nosso texto? Sim. É incrível. Nós odiamos quem nos fala a verdade. Nós odiamos a sinceridade. Chamamos de sinceridade o cinismo. E a mentira de verdade. As paixões, como sendo o nosso grande e único prazer. Eu ia falar um pouco da minha vida, mas deixa para lá. Agora, Moisés está vendo a frustração daquele povo. E a frustração e a pressão daquele povo está afetando a sua vida. E Deus está começando agora a trabalhar nele. A fim de que ele aprendesse o quê? A morrer para si mesmo, para os seus próprios planos, sonhos, ambição, esquemas, liderança, influência, popularidade. Nós temos sonhos. E então chega alguém e diz assim: tenha fé que Deus vai dar para você. Vamos orar. O Senhor é agora. Aí chega o outro: vem cá, fulano, cuidado, nem sempre os seus sonhos representam a vontade de Deus nesta vida ou para este momento. Você ouve, sarcasmo. Uma vez uma senhora que vinha aqui, eu nem sei o nome dela, mas ela falou na minha cara: estou saindo da igreja. Falei: desculpe, eu fiz alguma coisa à senhora? Não, não. É que Deus não está aqui, não. Não recebo nada. Aí, em conversa um pouquinho, percebi que pessoas estavam falando para ela que onde ela estava indo, que ela ia receber tudo. Não passou muito tempo. Ela continuou não recebendo nada. E por acaso, um dia ela apareceu. E eu disse: como vai a senhora? E ela, meio sem graça: tudo bem. Glória a Deus. sarcasmo. A situação dela estava pior do que antes. Mas o orgulho é tão forte. E por fim ela desabou. Eu tenho vontade de abandonar esse negócio de Bíblia, de fé, de igreja. Deus não faz nada que eu peço. E a única palavra que eu dei a ela foi essa: a senhora faz o que ele pede. Eu faço, eu vou na igreja, eu vou na corrente, eu vou nas campanhas. Eu dou dinheiro na igreja. Eu não estou dizendo isso. Deus não quer o teu dinheiro. Eu estou dizendo, a senhora faz o que Deus pede. A senhora sabe que a sua vida cristã tem implicações que podem abençoar ou amaldiçoar a vida de outro, que podem engrandecer ou não a Deus, torná-lo conhecido. Mas isso é muito complicado. Quase que eu disse para ela: a senhora nunca se converteu. Porque quem se converte, ele não se torna um frequentador de igreja, ele se torna um discípulo, um aluno. E qual é a meta de um aluno? Você sabe qual é? Chegar à altura do seu mestre. Ouviram, gafanhotos? Chegar à altura, não é assim que ensina lá? Nas filosofias? Ouçam, gafanhotos. Kung Fu. Então, quando eu olho para Jesus, quando eu chegarei à sua estatura? Sabe quando? Mais uma vez eu digo a vocês: na eternidade. A Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Não em poder, mas teremos a mesma estrutura, o conhecimento. Eu nunca serei Deus, nem você, Ele é. Mas quando você abandona esta meta, a quem você recorre? Àqueles que o enganam. E quem você culpa? Você vai culpar aquele que não quer manipular sua vida, que quer ensinar você a ser livre. Porque aquele que manipula sua vida, que domina você, que exerce psicologicamente alguma autoridade extrema sobre você, você terá medo dele. E não de quem quer vê-lo livre. Veja bem, você passa na porta de um cemitério, às 10 horas da noite. Se tiver um vento, você pensa um monte de coisas e vai para o meio da rua. Se você passar no mesmo horário na porta de uma igreja e tiver um vento, você passa. Você sempre tem medo. De quem diz que pode acabar com a tua vida, ou pode dar tudo a você. Jesus disse: vocês não têm que ter medo de quem pode matar você, mas vocês têm que ter medo daquele que, além de matar você, pode lançar sua alma no inferno. Aquele que me persegue, vai me perseguir nesta vida. Mas aquele que me ama, exercerá o seu juízo à minha pessoa depois desta vida. E pode ser que aos seus olhos eu seja reprovado. Deus permite que você passe por pressões, para você avaliar-se próprio e fazer escolhas. Eles estão diante de dois homens, dois líderes. Um é o faraó, e o outro é Moisés. Um é representante de um império, uma nação forte, e o outro é representante do céu. O faraó me dá tudo, apesar de ele abusar de mim. Eu não posso entrar no seu palácio, eu não posso ter as roupas que ele tem. Mas o que é um pouco de opressão se ele me dá o que eu preciso? O que Moisés me garante? Ele foi lá falar: olha o que aconteceu. Você está olhando para o momento agora. E eu estou dizendo para vocês: confiem em Deus. Mas você diz: o que você está me pedindo é uma loucura. Porque aqueles que confiam em Deus estão sofrendo. Estão matando cristãos na China, na Índia, no Paquistão, na Nigéria, em toda parte. A Europa está começando a passar fome. Na Califórnia, americanos estão atravessando a fronteira para tentar a vida no México. Eu estou vendo coisas que eu nunca imaginei ver. O mundo está virando de perna para o ar. Eu vejo dois grupos de liderança disputando o quê? O governo mundial. E eu vejo a mensagem de Deus dizendo: não tenho esperança nesta vida, mas tenho esperança na vida eterna. Quem você vai escolher? Morrer para os próprios planos. Você vive dentro dos planos, mas eles não o dominam. Você tem sonhos, mas eles não o absorvem. Você tem ambição. Quem é que não tem, meu Deus? Mas você não é uma pessoa aficionada, desesperada. A vida exige que você trabalhe por métodos. Mas esses métodos não transformam você em uma pessoa robótica. Você tem vontade de conduzir alguém, de liderar alguém ao caminho, ao estágio de dignidade, mas isso não lhe dá o direito de manipular pessoas. Você quer influenciar pessoas a se sentirem alegres, a enxergar melhor as coisas, mas isso não lhe dá o direito de ser o dono da festa. O que Deus pede é que nós o sigamos humildemente e confiemos no que Ele diz, porque nada está dando errado aos seus olhos. Tudo está dando certo, como Ele já escreveu e podemos ler na palavra de Deus. Jesus, certa vez, ensinou aos seus discípulos uma lição, uma analogia sobre o grão de trigo. E ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito fruto, muito trigo. Esse é o nosso problema. Nós não morremos. Nós não provocamos a morte do nosso eu. Quando você olha as histórias registradas na Bíblia, você descobre que Deus sempre agiu logo após a morte do eu. Vocês se encheram de deuses, vocês se encheram de sonhos, vocês andaram pelos seus caminhos. Agora eu digo, se vocês que são o meu povo, que se chamam pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, eu ouvirei vocês dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitos desejam transformações familiares e em outras áreas de suas vidas, mas não querem passar pelo processo da morte do eu, que é a morte, que é não permitir, melhor dizendo, que o orgulho, o egoísmo e os interesses extremos individuais dominem sua vida, ocupem o lugar de Deus. Não importa quem você é, Deus sempre é maior que você. Não importa o que você faça, Deus faz muito mais que você. Se o Espírito de Deus agir no teu coração, você sabe que as palavras que estão saindo deste púlpito são verdadeiras. Sabe quem acontece com aquele que não quer morrer para si mesmo? No primeiro sinal de humilhação, ele desiste. Ele não aguenta a pressão e a frustração. Ele não admite ser perseverança, ser perseverante, porque o caminho da perseverança é doloroso. Eu vou ser fiel aos meus sonhos. Imagine ser fiel a Deus. Imagine dar a Deus o que é de Deus. Muitos estão rejeitando as ações que Deus espera deles. E por não confiar em Deus, se afastam dele. Sem que no momento percebam. Em vez de agirem segundo a fé, eles preferem as filosofias mundanas, que se baseiam em manipulações emocionais e confusões mentais. Uma vez um pastor, numa cidade brasileira, numa grande cidade brasileira, me disse: Walter, eu queria falar a verdade na igreja, mas eu não consigo, eu tenho medo, as pessoas irão embora. Mas eu disse, se você não falar a verdade, eles não serão fortalecidos. Quando você começar a falar a verdade, eles vão passar a amar a verdade. Um animal irracional, não admite que você não seja verdadeiro com ele. Imagine alguém que pensa. Imagine você usando o nome de Deus para mentir. Dizendo que é fácil encontrar a felicidade no sucesso. Imagine um pai orientando o filho, sem falar a verdade, simplesmente dizendo: filho, se você estudar, você vai ser bem sucedido, se não estudar, você vai se azarar. Veja que conselho maluco! É isso que nós estamos aprendendo. Deixe-me dizer uma frase a vocês. A ênfase mundana sempre aponta para o sucesso ou insucesso, e não ao desenvolvimento de um caráter sadio, como também ao prazer de uma vida em unidade com Deus. A verdade tem que mudar o seu caráter. O meu caráter. Quando eu assumo a disposição, quando eu tenho a disposição de assumir essa mudança e confiar em Deus, vou sofrer pressões. Porque alguém vai dizer: você está louco. Ninguém consegue ser feliz no mundo assim. Já ouviu pessoas dizendo que você nunca conseguirá ser feliz se continuar lendo a Bíblia? Você está perdendo o seu tempo. Você nunca conseguirá ser uma pessoa bem-sucedida porque o pastor da igreja vai roubar você. Já ouviu isso? essa briga. O mundo não se importa com o seu caráter. Governos maldosos não se importam com a sua dignidade humana. Veja a ONU. Quem são os líderes dos direitos humanos? Ou o direito das mulheres que eles colocam lá? Se não homens pertencentes a partidos comunistas, para defender direitos humanos, e o direito das mulheres, sabe quem eles põem? Muçulmanos radicais, provenientes de um lugar onde um camelo tem mais valor que uma mulher. Assim é o mundo. Você quer apostar que o YouTube vai derrubar isso aqui? Mas depois eu passo por e-mail e o vídeo para você. Vivemos num mundo de trapaças. E achamos que somos sábios. Mas Deus está vendo. Sabe o que Deus pede de você? O teu coração. Filho, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Eu estava indo tão bem, me empolguei aqui, agora passou o horário. Em momentos de pressão, guarde a palavra de Deus no teu coração. E dependa do Espírito Santo, meu irmão, porque você nunca conseguirá se manter firme em Deus sem o poder do Espírito Santo. Você tem que entender que quando você faz a vontade de Deus, você terá que conduzir o teu eu a muitos funerais. Ele terá que morrer muitas vezes até o fim da vida. Muitas vezes você terá que ficar em silêncio. Outras vezes você terá que falar. Outras vezes você terá que sofrer. Você nunca leu Eclesiastes? Há tempo para tudo debaixo do céu. Pelo amor de Deus, escute este velho pregador. Boa parte da minha vida passei pregando. Eu vi o sofrimento, eu vi a fome, eu vi a doença, eu vi a peste. A um palmo. Eu sei o que eu estou falando. A frustração daquele povo agora, Moisés, você é o culpado. Por que não o faraó? Deus é o culpado desta vida que está acontecendo. Por que não o ser humano? Por que não os governos corruptos? Deus é o culpado do meu filho ter nascido bandido e me falaram que ele nasceu para ser isso. Mentira. Deus deu uma chance para Caim, Deus deu uma chance para o faraó. Deixa o meu povo ir, só isso. Até o deserto, celebrar. Vai lá, eu vou mostrar a minha glória. Você vai ver. é capaz até de você querer sair com eles daí. Ele preferiu a inimizade. Deus está falando com você sempre. E comigo. Por fim, digam graças a Deus. Obrigado. Não se deixe abater pelos seus sentimentos, mas confie sempre no processo divino. No momento de descuido espiritual, ou inadvertidamente, Moisés se deixou afligir pela pressão e a frustração das pessoas, e também se sentiu frustrado ou decepcionado com Deus. Senhor, nós fizemos, estabelecemos lá o plano A, o Senhor tem o plano B, alguma coisa? O plano A falhou. Ele abre o seu coração e declara ter feito a sua parte. E culpa a Deus por não ter feito a sua. Walter, ele não fez isso, fez. E esses versículos eu faço questão de mostrar. Moisés falou outra vez com Deus. O Senhor. Ele disse: ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Não é Deus que trata mal. Esse povo é mal na sua natureza. A pressão está agora filtrando seus pensamentos. A pressão que você está passando na sua vida quer fazer você enxergar. Abrir os seus olhos. Definir que caminho você deve escolher. Porque você não tem certeza de nada sobre a eternidade. Você é um filho de Deus, com quem Deus está trabalhando, aperfeiçoando. Deus te resgatou do mundo, mas o mundo não saiu de dentro de você. E você tem que lutar contra ele diariamente. E além da sua luta interior, você tem que lutar contra o exterior. A pressão é tremenda. Por que tratas mal esse povo? Senhor, não é justo o que estás fazendo comigo. Seja lá como você usa o pronome, eles ou eu. Vós ou vodes? Por que me mandaste para cá? O Senhor errou. O Senhor não sabe o que faz. Olha só onde ele está chegando. Pois... sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Quer dizer, por quê? Desde que vim falar, olha só, desde que vim falar em teu nome, com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. É que Moisés não leu o capítulo 6, que ele mesmo escreveu, só depois que ele... Então, até aí ele estava no capítulo 5. Então, Ele está dizendo: Senhor, eu joguei dentro das regras que o Senhor estabeleceu, mas não está nada dando certo. Eu vou lá em teu nome, eu falava, não. Eu saio de lá, eu olho o povo sofrendo. Aí vem um bando em cima de mim, dizendo que eu sou o culpado. Eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais. O culpado é o Senhor. Olha só, toda pessoa debaixo de pressão, que não cuida do seu sentimento e se frustra, ele nunca culpa a si próprio, mas ele tem que culpar alguém. Menos aquele que pode lhe dar alguma coisa, ainda que este seja o verdadeiro culpado. Por isso que o povo escolhe mal. É assim que funciona. O povo não quer processo, não quer trabalho. O povo quer alguém que lhe dê, que lhe promete. Olha o cristianismo de crianças. Caixinha da promessa, abrir a Bíblia de qualquer jeito, hoje te matarei, não, hoje, não. Sim. Essa é a vida de um cristão infantil, ele não quer conhecer Deus. O que Moisés não entendia é que tudo que estava acontecendo não era um acaso. Deus estava trabalhando na vida deles, inclusive na vida de Faraó, como já expliquei. Deus estava dando uma chance para todo mundo, uma oportunidade para todo mundo, a fim de escolher o que era certo. A Bíblia nos fala muitas vezes sobre o tempo certo de Deus. Isso quer dizer que Deus determina um momento exato para cada coisa. Mas nós não podemos agir passivamente dentro desses períodos. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo: confie em Deus, Ele está no controle. E Ele fará, vamos viver. Como confie em Deus, Ele está no controle? Noé pregou sobre o dilúvio. Quem estava no controle? Deus estava no controle de tudo, da história. Mas Noé permitiu que Deus controlasse sua vida. Mas aquele povo resistiu à graça de Deus e não permitiu que Deus controlasse a sua vida. Ouviram que Deus estava no controle, mas eles não deram o controle de suas vidas a Deus. Dizer que Deus está no controle, mas não dar a Ele o controle da sua vida, é um pecado. É resistir à graça. O apóstolo Pedro nos diz: portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Deus está sempre cuidando do seu povo, daqueles que têm coragem de entregar, de colocar em suas mãos suas aflições. Deus também tem o tempo certo para honrar, mostrar os resultados de suas ações àqueles que se submetem a Ele. Repare, o tempo certo não é quando você quer. O caminho para ser honrado por Deus não é o da amargura, do desânimo, do orgulho, do egoísmo, do interesse, mas está na atitude de sermos humildes, debaixo da sua poderosa mão. Quando você está sofrendo, chega alguém para você chorando, então você diz, ah, sai para lá, já tenho muito problema. Essa pessoa apareceu no seu caminho para você dar a ela o que ela não tem e o que você tem e pensa que não tem. Faça a vontade de Deus. Você está pedindo demais? Sim, morra para si mesmo. Ser humilde a Deus. Já vou terminar, irmãos. Eu sei que vocês já devem estar exaustos. Ser humilde a Deus requer o conhecimento de que Ele está num plano mais alto que o nosso. Concordo? Portanto, é necessário que conheçamos o seu caráter e propósitos para sermos humildes a Ele. Considerá-lo como sendo superior a nós, mas sem conhecermos o seu caráter e propósitos, é bajulação. Clichê, ou uma frase repetitiva sem qualquer originalidade, é um tiro no escuro. Dizer, Deus está no controle, como é que você sabe? Quem é Ele para você? O que Ele está fazendo na sua vida? Deus é tudo para mim, isso é clichê, me diga por que Ele é tudo. Quando você diz para uma pessoa, acredite, tenha fé, e a pessoa começar a te indagar, por que você está me dizendo isso? Você tem que dar respostas. Eu estou tentando trazer a vocês respostas. Que vocês não ouvirão em todos os lugares. Você vai no YouTube e você não vai escutar isso. Agora está no YouTube, eu vi, fiquei pasmo. Eu gravei o Salmo 91, 91 vezes. Durma e deixa rodar o Salmo 91, 91 vezes e você vai ver o que Deus vai fazer. Isso é mágica. É a mesma coisa, alguém diz para você, aprenda inglês dormindo. Eu já vi gente comprando cursos de inglês para os momentos de sono. Ele coloca o gravador, na época o gravador debaixo do travesseiro e o camarada, how are you? E a pessoa dormia. No outro dia não lembra nada, porque não estudou. Eu preciso entender a razão da minha confiança em Deus e obedecê-lo, ainda que pareça que tudo esteja dando errado. É uma escolha de fidelidade em alguém que tenho como amigo e jamais como inimigo. É escolha em alguém que deseja ver o meu caráter sadio, e não simplesmente me fazer um sucesso. Tem gente que entra na igreja porque quer ganhar dinheiro. Eu até entendo que as pessoas que não conhecem Deus chegam assim. mas elas precisam aprender logo que Deus está preocupado com o caráter. Em vez de buscar o sucesso pessoal, Deus quer mudar o seu caráter a fim de que você seja um exemplo. Um exemplo de pai cristão para os seus filhos. De filhos cristãos para os seus pais, para os seus amigos e colegas. Lembre-se, irmãos, a vida não é uma linha reta. Às vezes parece que você está andando em círculos. Mas no final do caminho descobrirá que chegou ao topo da montanha. Tente subir uma montanha em linha reta. E você vai ver o desgaste. Mas quando você vai em círculos, o caminho é um pouco mais longo. Mas você vai chegando lá. Nada está dando certo. Tudo dará certo àqueles que fazem a vontade de Deus através de Cristo Jesus. Todos o abandonaram quando ele morreu. Mas o que eles disseram quando o viram ressuscitado? Eu fiz uma paráfrase aqui, uma ideia. Olha, Jesus, tudo aconteceu como o Senhor falou. Senhor meu e Deus meu. Não foi assim que Tomé disse? Tudo dá certo. Tudo dará certo. Não tenha medo. Você vai ter pressão, poderá se sentir frustrado, o seu sentimento vai atingir outro, ou do outro tentando atingir você, mas lute contra isto. Confie em Deus. Posso ler a oração de um soldado desconhecido, que lutou pela guerra civil no seu país, e ele deixou esta oração escrita. Pedi força a Deus para que pudesse alcançar. Fui feito fraco para aprender humildemente a obedecer. Pedi saúde para fazer coisas maiores. Foi-me dada a enfermidade para que eu pudesse fazer coisas maiores. Melhores. Pedi riquezas para ser feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para ter a honra dos homens. Foi-me dada a fraqueza para que eu pudesse sentir a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para gozar a vida. Foi-me dada a vida, para que eu pudesse desfrutar do que nela há de bom e sadio. Não recebi nada do que pedi, mas tudo o que esperava. Quase apesar de mim, minhas orações não ditas foram respondidas. Ele está dizendo, quando não pedi nada, Deus me deu, e o que eu pedi, Ele não deu. Porque eu não sei como pedir. Peço errado. Vocês pedem e nada têm. Porque o que vocês pedem é apenas para gastar nos seus deleites e prazeres. Não é o que a Bíblia diz? Então ele termina. Eu sou entre os homens mais ricamente abençoado. Tudo está certo, meu irmão. Tudo que Deus planejou está certo. Nada está errado. Olhe para mim. Ele me resgatou dos poderes diabólicos. Ele me conduziu a Cristo. Ele me deu uma nova vida em Cristo. Por meio de Cristo eu aprendo cada vez mais sobre Ele. E enquanto eu me preocupo em agir como homem de Deus, eu sei que Ele cuida de mim e supre as minhas necessidades. Enquanto o mundo busca sobre a terra a felicidade, sobre a terra a felicidade, Ele já me preparou uma morada onde eu vou descansar e viver eternamente com Ele. Eu creio nessas coisas. E eu estou mais perto delas do que alguns aqui. Estamos.
Oi, Dona Edi.
Então. Lembre-se, irmãos. Tudo está certo. Nada está errado. Para quem confia e anda em amizade com Deus. Que Deus nos abençoe.